Eu sou a Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. O chamado hidrogênio verde é considerado uma esperança do Brasil em termos de matriz de energia limpa e renovável. É chamado, inclusive, de combustível do futuro. E o Senado criou uma comissão especial para avaliar o que o Brasil tem produzido de hidrogênio verde e regulamentar esse setor. Eu vou conversar sobre esse assunto com o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, que participa dessa comissão especial. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa.
Fico muito feliz em voltar aqui ao programa Argumento e, mais uma vez, ter a oportunidade de ser entrevistado por você, Isabela, que é uma pessoa que é muito focada e permite que, através deste programa, pela TV Senado, nos expõe e nos coloca na ponta para que nós possamos chegar ao cidadão brasileiro e, em particular, ao cidadão pernambucano, estado que eu represento aqui no Senado Federal.
Muito obrigada, senador. Senador, e o que é, afinal, o hidrogênio verde? O senhor explica para a gente?
Ah, com certeza. Na verdade, eu gostaria até de fazer um pouco a retrospectiva, voltando ao ano de 2001. Em razão da questão das renováveis no Brasil. O Brasil tem 85% de sua matriz limpa. E isso é um diferencial no mundo. Nós temos isso através de hidrelétricas, de pequenas centrais hidrelétricas, através de eólicas e através da solar e também da biomassa. Em 2001, numa retrospectiva para o passado, nós tivemos e vivemos no Brasil um momento muito difícil, que foi um momento de racionamento de energia. Nós tivemos um problema que estava na oferta. Isso trouxe transtornos de toda a natureza. Mas como tudo na vida tem um lado ruim e um lado bom, fez com que o país despertasse para a necessidade de ter um choque de oferta diferente. E isso foi trabalhado basicamente com o Proinfra, que permitiu o apoio para que nós tivéssemos o que temos hoje, uma multiplicação das energias eólicas e também solar. E também é importante que se registre um incremento da biomassa. A questão da biomassa, ela precisa ser muito focada, porque nós temos praticamente um pré-sal de energia verde, de energia vindo da biomassa. E isso é muito importante. É muito importante para o país e para o mundo. E isso vem sendo trabalhado. E o que é que ocorre desde o início deste ano? O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, justiça se faça, percebeu os movimentos com relação ao hidrogênio verde. O hidrogênio verde que é o combustível do futuro, como você falou, e que todo mundo começa a fazer um grande esforço para a sua produção. No entanto, o hidrogênio verde, ele, na verdade, precisa ser alimentado com fontes renováveis, o que o Brasil tem de forma robusta. E o Brasil também tem retroportos para futuras exportações, visto que há uma demanda no mundo muito grande pelo hidrogênio verde. A Europa, por exemplo, prevê que em 2030, e nós estamos muito próximos de 2030, nós tenhamos aí uma demanda pelo continente europeu de cerca de 10 milhões de toneladas de hidrogênio verde. E a Europa não terá essa condição. Talvez em 2030 chegue aí a alguma coisa em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, e vai buscar fora. E o Brasil precisa, na verdade, tem retroporto, tem toda a condição para exportar isso, ou via a transformação em amônia, ou através de subprodutos, como aço verde, como cimento verde, que será exigido no mundo todo. Vai se exigir muita certificação nesse processo de descarbonização que vive hoje o planeta. Todas as economias do mundo estão se voltando para isso. E o Brasil, então, tem todo o potencial e toda a potencialidade. Mas o que é que acontece? O Brasil precisa de segurança, segurança jurídica. E essa comissão aqui no Senado Federal, ela trabalha e já tem um projeto de lei do qual eu sou subscritor, junto com o senador Cid Gomes e o senador Marcos Pontes, que trata exatamente da regulamentação daquilo que nós chamamos marco regulatório do hidrogênio verde. Ele, na verdade, para que esse projeto fosse construído, nós ouvimos a academia, especialistas, empresários, o governo e também a cooperação internacional. Alguns países que começam ou estão começando a mexer nisso, nos abastecendo de informações para que a gente saia com um marco regulatório seguro, robusto, que dê ao investidor segurança do investimento, porque isso não é um investimento volátil, isso é um investimento, são plantas que é para 30 anos, 40, 50 anos. E esse documento, esse projeto de lei, ele está, eu diria, pronto na Comissão Especial de Hidrogênio, subscrito por 3 senadores, como falei agora há pouco. E se isso for aprovado, e deve estar sendo aprovado na Comissão de Hidrogênio Verde, fica terminativo lá e já vai direto para a Câmara dos Deputados para que possa aprovado, porque o mundo está em busca deste marco regulatório, dessa lei, que é uma lei que vai disciplinar e dar segurança à proteção do hidrogênio verde, à produção de hidrogênio verde.
Essa regulamentação é necessária para atrair investimentos para o Brasil?
Isso. Na verdade, os grandes investidores, os grandes players internacionais e até nacionais, em consórcio com grandes grupos internacionais, eles precisam dar regras claras, né, para poder, porque esses investimentos são muito vultosos. Lá atrás, em 2001, nós tínhamos que ter também segurança nesses marcos regulatórios, tanto para eólica quanto para solar. E nós tivemos o arcabouço e a votação para que nós tivéssemos um marco regulatório, uma lei que disciplinasse isso. É importante também colocar que nós estamos conversando com o governo. Eu estive com o vice-presidente Alckmin, que é ministro, né, do Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior. Ele está bastante envolvido nesse tema. E nesse documento e nesse projeto de lei, nós temos uma espécie de transversalidade dentro do governo. Que transversalidade é essa? É necessário que o Ministério de Minas e Energia esteja presente como facilitador, é importante que o Ministério do Meio Ambiente esteja presente também, o Ministério de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior também presente, e as agências, porque basicamente nós vamos trabalhar com 3 agências: a Agência Nacional do Petróleo, a ANA, que é a Agência das Águas, e a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica. Então, essas 3 agências, dependendo de onde estiver saindo o insumo para a produção do hidrogênio verde, essas agências, dentro de suas competências, vai dar o suporte para as concessões das licenças, para que nós tenhamos esse quadro estável e o mundo perceba que o Brasil reuniu as condições de suprir. Ali, né? É uma neoindustrialização. Como o Brasil teve, no século XX, um processo de industrialização, de nova, de reindustrialização. Quando, inclusive, o mundo estava conflagrado, estava em guerra, nós tivemos aqui um impulso de industrialização extremamente importante. O mundo está conflagrado. Nós temos ameaças na Venezuela, nós temos no Oriente Médio guerra, nós temos na Ásia problemas com a Ucrânia e a Rússia. Portanto, o mundo está passando por um momento muito sofrido e o Brasil está preservado de todo esse momento conflagrado, exatamente enxergando, olhando, mirando uma janela de oportunidade a qual a gente não pode perder. E no Senado, eu diria no Congresso, que é Senado e Câmara, nós estamos fazendo o dever de casa.
Senador, inclusive o hidrogênio verde foi um dos destaques da apresentação do Brasil na COP28, né? O que o senhor achou disso para atrair os olhares mais para o Brasil?
Eu achei de suma importância. O Brasil precisa se apresentar. Mesmo que os mercados identifiquem que o país tem as condições para serem oferecidas, mas é importante que o presidente da República, é importante que seus ministros de Estado, é importante que os presidentes de agência, que o presidente dos poderes do Senado e da Câmara passem a unidade de um só recado. O recado é que o Brasil está pronto para receber tais investimentos. Isso vai formar mão de obra, isso vai qualificar o país internamente, isso vai gerar empregos, isso vai gerar divisas. Esse é o caminho que o Brasil tem pela frente. Está nas mãos de cada um dos competentes poderes oferecer essas condições. E o Senado está fazendo o dever de casa. Aliás, o dever de casa está praticamente feito. Só precisa da aprovação cuja condição, apresentado por 3 senadores, não precisa sequer ir ao plenário, é terminativo no Senado e já segue direto para a Câmara dos Deputados.
Tá certo. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho, muita coisa aí pela frente ainda, né? E obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento.
Eu é que agradeço, nós estamos trabalhando muito, é um mandato em que a gente tem se envolvido muito, sobretudo com a questão das renováveis e de energia limpa.
Muito obrigada. Eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Essa é a versão em podcast do Argumento, um programa da TV Senado. Também disponível em vídeo no nosso canal do YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Até o próximo episódio.